Voz do Brasil.
Olá, eu sou Alexandre Abramo.
E eu sou Gabi Salles.
E esse é o Venda Casada. Muito bem, hoje estamos aqui para falar de quê, Gabriela?
Sobre a agência de lançamento.
Sensual vai ser o seu pitch agora, hein?
Agência de lançamento! Olha!
Tá à vontade para falar de agência de lançamento?
Bastante.
Eu tô de péssimo humor.
Ele tá.
Então se preparem, vocês vão ver um pouquinho do meu péssimo humor em jogo hoje. Vamos falar então de agência de lançamento, lançadores, coprodutores, coproduções e tudo mais que há neste mundo. É inventado, sabe-se lá por quem, e desenvolvido por sabe-se lá por quem, mas que hoje é um grande, grande tema no mercado de produtos digitais e também uma grande possibilidade das pessoas viverem ao ponto de você ter escolhido viver disso.
Isso, inclusive você já puxou aí o que eu queria falar, você falou agência de lançamento, coproduções, e aí eu queria puxar um pouco disso, que tá aparecendo cada vez mais essa palavra aí, coprodução. E coprodução faz muito sentido, alinhada, né, com a agência de lançamento, mas não necessariamente. Você quer explicar um pouco o que é a agência de lançamento antes?
Fica à vontade.
Então, como que funciona a agência de lançamento?
Oi, deixa eu interromper rapidinho. Quem tá falando aqui é o Abramo, editor. E a Gabriela começou 4 vezes a falar sobre o que era isso. Dá uma olhada.
Então, o que é a agência de lançamento?
A gente tem... Até que eu, de maneira absolutamente mineira, tive que fazer isso aqui para poder destravar.
Não.
Você sabe o que você faz, não?
Essa é uma versão mineira para você não sabe o que você faz, não? E só na hora que eu tava editando o podcast que eu percebi como que a gente fala embolado, né? Desculpa aí, gente.
Eu sei que
eu falo. Tem 3 anos que eu tô fazendo isso, você tá na dúvida?
É evento que eu tava falando assim mesmo. Bom, o que é uma agência de lançamento? A gente tem no nosso mercado, né, lançamento de infoprodutos, a gente tem os cursos, os infoprodutos, tudo que a gente vai entregar ali depois quando a gente for vender, e a gente tem o lançamento desse infoproduto, quando a gente faz um evento para poder fazer essa venda. Em geral, a gente tem um professor, né, que é o que a gente chama de expert, é o especialista, é a pessoa que vai ensinar, e tem, em geral, alguém por trás, fazendo a estratégia, fazendo as páginas, né, fazendo toda a infraestrutura necessária para que o lançamento aconteça. E é bastante coisa, né? Não é. O pessoal acha que, ah, não, vou começar a dar aula e vou lá colocar meu produto na Hotmart e ele vai vender automaticamente. Não é assim que funciona. A gente tem todo um esquema por trás, uma estratégia por trás, uma estratégia, inclusive, de produção de conteúdo para levar as pessoas até o momento da compra. E tem uma série de configurações que a gente faz, tudo mais. E, em geral, é uma agência de lançamento que está por trás desse especialista.
Quando você está falando de agência de lançamento, vale destacar também que a gente tem algumas outras figuras similares, né? Outros nomes que as pessoas dão para isso.
Isso. Coprodutores.
Coprodutores ou lançadores. O Érico Rocha, que é um dos caras que começou esse mercado e ainda é um dos grandes magnéticos desse mercado e que ensina muita gente, chama essa figura de lançador, né?
Isso.
Só que na hora que você fala... Acho que na hora que a gente fala de agência, a gente está falando de um negócio mais estruturado, né?
É uma empresa, né, que está por trás. Coprodução é, por exemplo, você pode fazer uma coprodução com o seu videomaker. Então, a pessoa que vai gravar e editar o seu curso, você pode fazer uma coprodução. Significa que vocês vão dividir o resultado desse lançamento. Vou fazer uma coprodução com um copywriter, que vai fazer toda a estrutura de copy para mim. A pessoa que vai fazer a infra, que vai fazer as páginas, que vai fazer as integrações com as ferramentas. Você pode ter, né, esses coprodutores que não necessariamente são uma agência de lançamento, mas são pessoas que vão trabalhar no seu lançamento e vão ganhar no resultado com você. Isso faz muito sentido para quem está começando. Então, você não tem grana para investir, não tem grana para contratar alguém, você divide com a pessoa naqueles primeiros lançamentos ali.
Ou então pode ser só talvez um gerente de projeto, né? Um gestor.
Pode ser um gerente de
alguém
projeto.
Alguém para operar isso, para contratar todos esses serviços, né?
Exatamente, que é o gerente de projeto barra estrategista também. Faz sentido que seja. Então, todos os papéis ali envolvidos...
O cara de tráfego.
No lançamento, o cara de tráfego...
Que é o mais comum e a gente não fala.
Exatamente. Mas não...
Desculpa, Marcelo.
Marcelo é meu sócio, que é o responsável pelo tráfego. Marcelo Távora, aliás. Então, tem todos os papéis envolvidos no lançamento, eles podem entrar como coprodutores. Inclusive, é uma estratégia bem comum e muito inteligente para quem está começando e quem não tem grana para contratar. Então, você tem ali os seus coprodutores que vão entrar no risco junto com você. As pessoas vão entrar no risco, né? Pode ser que elas ganhem, pode ser que elas não ganhem, porque elas têm ali um pedaço do projeto.
E é isso que você faz no seu dia a dia, certo?
Agência de lançamento, sim. Comecei como coprodutora, né? Então, entrei ali fazendo... Eu comecei fazendo tudo, na verdade. Menos tráfego e parte da infra também, porque o Marcelo fez muita infra no início. Então, eu comecei assim, a gente precisava fazer um lançamento. Eu chamei uma especialista e eu entrei fazendo parte da infra, mas Marcelo fez tráfego. E eu gravei o curso, estruturei o curso, montei as aulas todas, configurei Hotmart, fiz as integrações... E eu fiz, inclusive, na época, eu fazia conteúdo com ela também. Fazia YouTube com ela. E aí eu comecei a ganhar com coprodução. A gente começou a trabalhar assim. Eu fiz alguns projetos em coprodução. Até que eu e Marcelo, a gente falou, beleza, vamos oficializar esse negócio. A gente já estava em coprodução com o meu terceiro sócio, que estava fazendo copy. A gente falou, vamos oficializar, vamos virar, de fato, uma empresa. E a gente virou uma agência de lançamento.
Acho importante a gente fazer reverência aqui aos primeiros a montarem realmente estruturas para isso e que abriram esse caminho, né? Então, a gente falar do Rodrigão e da Lu lá da Web Mentoring,
uhum.
Falar do Rodrigo, do Maurício, do Marcelo Bragion lá da MR, falar do Vinhas
da Ingratitude,
falar do Ladeirinha, né? Leandro Ladeira e do Rui. Que junto da Kátia, o Ladeirinho e o Rui, assim como o Vinhas, eles nunca se consideraram assim agência e tal, mas a verdade é que eles desbravaram esse negócio lá atrás, né?
Uhum.
E de fato foram. E hoje em dia tem vários, né? Tem várias referências, né? Tem a Ellen.
Ellen Salomão da agência V, né? E inclusive a Ellen ajuda a formar novas agências. Ela fortalece, gosta de fortalecer essa ideia de você ter uma estrutura realmente de agência. Você já começar do zero, montando já a sua estrutura de agência. A Ellen é uma boa formadora de agência.
Tem o Fábio Ricota, que também ensina agência, apesar de que a pegada do Ricota não é tanto infoproduto, é mais agência de marketing digital de uma forma geral também. O Ricota também foi um desbravador desse negócio, foi um dos primeiros, o Ricota na agência mestre. Então, falamos aqui alguns, eu vou linkar todo mundo lá no nosso...
Na descrição.
Como é que chama? Na
descrição.
Na descrição, né? Do podcast. Eu tô aprendendo os nomes de podcast, os seus nomes. Reprodutor, descrição do podcast, não sei. Eu descobri que dá pra você escrever um texto na descrição do podcast. Dá pra ser grandão, tipo 3 mil caracteres.
Olha só.
Mas isso é irrelevante, não tem nada a ver com a agência. Sou eu descobrindo o mundo do podcast. Porque a gente grava esse negócio nesse momento, estão gravando isso 7 e tanto da noite. Eu edito de madrugada esse negócio. E
ainda tá mal-humorado.
Mas deve ser por isso que eu tô mal-humorado. E aí a gente chega e joga no ar, tendo certeza que vai dar errado, que a gente não vai mais precisar de fazer, e vocês começam a ouvir a porra do negócio. Vocês começam a ouvir a porra do negócio, eu vou olhar o último episódio, média de 33 minutos de retenção. Aí vocês ficam ouvindo,
isso
eu sou obrigado
a agradecer.
Eu sou obrigado a continuar fazendo esse negócio, editando esse negócio, entendeu? Quantos mais vocês escutam, mais eu tenho que fazer. É muito frustrante.
Gente, muito obrigada, viu? Vocês são lindos. Esse é Alexandre Abravo. Bom, então já fomos aqui o primeiro tópico: agência ou coprodução. Na verdade, a agência pode trabalhar em coprodução. E aí a gente vai entrar nos formatos. Vamos entrar aqui em formatos. Agência, como que a agência trabalha? Ela recebe uma grana, ela cobra uma grana, ela trabalha em coprodução. Como que funciona isso?
Eu fiquei bem feliz que você está tocando podcast agora, enquanto eu respondo minha mãe no WhatsApp para poder administrar o menino.
Você quer tocar? Faz tocar.
Não, é isso mesmo, velho. Você que é artista desse negócio aqui. Eu tô aqui como facilitador, editor, eu sou o trabalho braçal.
Você é minha agência de lançamento, sou especialista.
Eu trabalho todo braçal.
Sobre os formatos, o que acontece é que não tem certo e errado. Existem vários formatos de uma agência para uma agência atuar. Existe uma agência que cobra por um valor fixo e ela te lança independente do seu resultado? Provavelmente existe, só que não são as agências que têm mais resultado, pelo menos não as que eu conheço. Em geral, a galera grande, né, a galera que tem bons resultados, entra em coprodução, entra lançando alguém um projeto que ela acredita. Então, essa pessoa, em geral, né, essa agência topa entrar no risco. E geralmente, mesmo que tenha ali uma bandeirada, né, que tenha um valor inicial para os custos iniciais ali, em geral, as grandes agências que têm grandes resultados trabalham em cima do risco, trabalham com um percentual de negociação.
São sócias, né?
São sócias. São sócias do...
Às vezes não sócias, porque às vezes como é um produto só, então é sócia de um produto, mas é, não necessariamente da empresa, né, que vai fazer tudo.
É, não precisa ter o contrato social, né, do CNPJ, mas é, trabalha em, entra investindo junto e entra ganhando junto.
Aliás, é para isso que existe a coprodução da Hotmart, né? A coprodução existe lá exatamente para as pessoas poderem dividir o percentual de uma maneira automática na plataforma. Então, uma vez que uma venda é realizada, ela automaticamente é dividida, ocorre o split de vendas direto no para cada conta, né? Com um percentual já predeterminado. É, só que a tendência das agências, quando elas vão crescendo, é começar a fazer estruturas societárias externas à plataforma, até para não, por questões de tributação e tudo, as agências costumam fazer isso na hora que elas começam a crescer muito, né?
É, então monta ali uma empresa junto com um especialista especificamente para aquele projeto. Inclusive fica muito mais fácil para poder calcular os custos, né? Para poder colocar, por exemplo, eu vou investir em tráfego, quem vai pagar o tráfego? E às vezes o que a gente gasta em tráfego é uma fábula, né? Como é que eu vou fazer para reembolsar o especialista, se o especialista pagou o tráfego? Como que o especialista vai me reembolsar? Vou ter que emitir nota? Vai ter que ter bitributação? Como é que vai ser isso, né? Vai ter tributação em cima desse tráfego? Como é que funciona? Então, às vezes, montar uma empresa... depois de um tempo, né? Nunca já de cara, né? A gente tem alguns lançamentos de teste para depois pensar em montar a empresa, mas pode ser que seja o melhor formato. Em geral, a gente faz alguns lançamentos para poder conhecer o especialista, que pode ser que seja um puta mercado, pode ser que dê super certo, mas o especialista pode ser um escroto. Então...
esse é o jeito que vocês fazem, né?
Isso.
Vocês costumam fazer os primeiros lançamentos assim, sem...
Assina contrato, mas assim, é easy in, easy out. É tipo, desapego total. Tem gente que já se amarra já desde o início. Por quê? Tem muito, por exemplo, a Ellen tem um modelo que ela pega gente que já tá mais iniciante, que ainda tá iniciante, né? Então ela acaba que constrói essa pessoa. Então ela precisa de ter um contrato muito amarradinho, porque se a pessoa chega lá na frente e fala: ah, beleza, agora você me construiu, eu tô cheio de autoridade, eu vou sair da agência.
E um percentual muito maior também, né? É o Isso. modelo da Ellen, com percentuais maiores.
É, a agência tem os percentuais maiores, né? Porque como você tá pegando a pessoa do zero, faz sentido que você tenha um percentual maior, porque você tá investindo bastante nela, você não tá pegando nada muito pronto.
Pensa assim, para uma agência começar a desenvolver alguém do zero, imagina que vale a pena ela desenvolver, tipo, as pessoas muito próximas a ela. Então, na hora que você pensa assim, ah, eu vou achar uma agência pra me desenvolver do zero. Pra agência topar fazer isso com você, por que ela toparia fazer isso com você, a menos que...
É, porque ela faz com a irmã dela, né?
É isso, ou com si própria, né? Assim, por que ela não desenvolve a si mesma, a mãe, a irmã, a prima, uma grande amiga que sabe que não vai ter problema contratual, que não vai ter briga? Uhum. Porque, acreditem, esse é o caminho... da maioria dos contratos, pelo menos dos primeiros contratos de expert, é terminar de maneira desagradável. Às vezes não é litigante, né? Às vezes não foi para justiça. Mas é terminar de um jeito assim desagradável. Porque quando você faz a primeira vez, normalmente, as pessoas não têm a menor ideia do que tem que fazer, né? Então elas fazem muito poucos acordos. E ao fazer muito poucos acordos, elas ficam sujeitas a erros enormes. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa que a maioria das pessoas não pensa? A lista de lead construída é de quem?
Exatamente. E aí a gente entra, inclusive, dentro da negociação. Inclusive, a lista de lead não tem certo e errado. Tem o que está dentro da sua negociação. Além da gente definir se vai ser um valor ou se vai ser percentual, a gente definir também qual que vai ser o percentual, a gente tem que definir qual que é a divisão de responsabilidade. Então, quem vai fazer o quê? Isso acontece, tem muito problema, tipo assim, quem que vai produzir o conteúdo? Quem que vai fazer os posts?
Suporte.
Quem que vai dar suporte? Suporte de curso, suporte de conteúdo... quem que vai fazer o quê? E é o que você falou, os ativos, né? A lista de leads é um ativo que você constrói no que você está montando um lançamento. Isso é um ativo. Com quem que vai ficar esse ativo? Vou criar um canal do YouTube do zero. Com quem que vai ficar esse canal caso dê errado, né? A gente tem que começar a sociedade, começar a parceria, né? Não vamos chamar de sociedade. Quando a gente vai começar essa parceria, já sabendo que se acabar, como é que vai acontecer? Se precisar acabar, quem que vai ficar com esse ativo? Então isso também tem que ser conversado.
Ei, é o Abramo Editor de novo aqui. Eu só deixei essa última parte pra vocês entenderem como que a Gabi faz quando ela quer que eu corte uma parte. É.
Inclusive, isso ajuda a definir quem que vai ser responsável por qual custo. Então, se é ativo do especialista, a lista de e-mails, né? Pra mim, às vezes, não vai fazer sentido a lista de e-mails que as pessoas se inscreveram pra participar de algum lançamento desse especialista. Tem a cara desse especialista para esse produto. Então, às vezes, para mim, essa lista não vai ser tão interessante. Para ele, vai ser muito mais interessante. Então, a gente define que a lista, né, no meu caso, a lista é do especialista e aí, por isso, ele vai pagar pela ferramenta de e-mail. Então, isso, inclusive, dá uma... Não tem certo e errado. Pode ser que a lista seja minha e o especialista vai pagar a ferramenta de e-mail. Pode ser que você chegue a essa conclusão. Mas não tem certo e errado. Só ajuda a clarear as coisas. Quem é a responsabilidade? O que é responsabilidade de quem?
Então, falando da lógica de negociação, percentuais. Hoje é muito comum no mercado fazer 50-50 com 50-50 de investimento em tráfego. Estou certo ou estou errado?
Tá certo. Isso é muito comum.
É um modelo bastante comum e usual.
Em geral, com pessoas que já têm alguma autoridade, ou que seja online ou offline, mas que assim, estão mais prontas. Quem está mais no início, aí o percentual da agência é maior, bem maior do que isso, em geral.
Mas se a agência já sabe fazer o negócio? Se a agência está começando, é comum que negocie metade-metade, seja o que Deus quiser, né?
Eu estou começando, eu não sei. Você vai ser meu boi de piranha. Não é nem isso, né? A gente vai aprender junto. Vamos aprender junto. Fazer 50-50. Que eu estou entrando no risco, a gente está aprendendo junto. Você também está entrando no risco. E aí vamos junto, é comum que seja 50-50.
50-50 com uma agência estruturada vai ser com alguém que já tem a autoridade, já tem pelo menos...
alguém do seu tamanho, geral, né? O Lucas, que é meu sócio, inclusive, ele brinca que com a produção é tipo briga de bar. Você tem que escolher alguém do seu tamanho. Então faz sentido.
Com a produção é tipo briga de bar. Tem que ser copywriter, né? Porque é muito boa. O exemplo é muito bom.
Então, em geral, quem tá começando é, inclusive, mais simples. Você conseguir algum especialista que está começando também. Então você faz essa negociação de 50-50 com quem está começando, faz sentido. Se você já está mais avançado, né, uma agência já estruturada, como é a nossa hoje, a gente faz 50-50 com quem já tem, já está avançado também, já tem autoridade.
E vale dizer o seguinte: autoridade é um ativo. Aí tem alguém me ouvindo aqui, às vezes tem alguém me ouvindo que é um professor muito foda da Federal, por exemplo. Beleza? Uhum. É um professor, assim, espetacular no nicho dele, vamos dizer, de um geneticista genial, espetacular, com pós-doutorado. Aí você pensa assim: eu tenho autoridade. Não, você tem autoridade entre os seus. Você tem audiência na internet? Então, assim, esquece. Uma agência, você tem o mesmo tamanho do dono da padaria para uma agência digital, né? Uhum. É óbvio que talvez para poder fazer... construir uma audiência digital seja mais fácil para você do que pro dono da padaria. Se bem que eu acho que o dono da padaria é mais fácil, porque todo mundo quer comer um pãozinho quentinho. Ninguém ia saber no geneticista, quer.
Não, mas por exemplo, eu tenho uma apresentadora do GNT, ela não tá produzindo conteúdo, não tem audiência online, mas para ela construir, ela sendo uma autoridade offline, televisão eu considero autoridade offline, ela sendo uma autoridade offline, ela consegue construir a autoridade dela online muito mais fácil do que às vezes um professor que tá dentro da sala de aula, né? Tem isso também.
Agora, entramos numa série interessante agora, que é o expert bom e o expert ruim. Ou então, o especialista bom e o especialista ruim, que é o seguinte. Isso é um tema que é divertidíssimo, porque vocês, inclusive, vira e mexe, vocês sofrem. Mesmo com negócios que parecem muito bons, vira e mexe, vocês têm o sofrimento de vocês, assim como qualquer agência, né?
Porque é uma série, na verdade, é difícil da gente... Tem algumas características, né, que a gente consegue identificar se a pessoa é boa ou se é ruim, mas não tem certeza, né? Não tem assim, a entrada é essa, a saída é aquela. Então a gente tem que meio que experimentar mesmo. Por isso que a gente tem esse formato de experimentar a pessoa antes de ter uma coisa mais definitiva.
E o que isso quer dizer do expert bom e o expert ruim? Primeira coisa, o expert bom é o que está comprado com o projeto.
Exatamente.
Ou seja, é melhor você ter um chefe que tem 20 mil seguidores e está compradaço com o projeto do que um que tem 200 e que aquilo é um outro negócio que ele vai fazer.
É tipo assim, no meu tempo livre, talvez eu olhe para isso se você insistir muito. Aí daí é fumo.
Ou seja, é melhor você trabalhar com Evaristo Costa do que com o Silvio Santos. Não, mas que exemplo péssimo. Que exemplo horrível. Primeiro que eu comparei o Evaristo com o Silvio Santos, que não tem nada a ver um com o outro, né? Então vamos pensar, é melhor você trabalhar com o Otaviano Costa do que com o Luciano Huck. Também péssimo exemplo. Parabéns pra nós.
É melhor você trabalhar com a sua...
Oi, o Abramo Editor de novo aqui. Eu tive que cortar essa parte porque a Gabriela expôs o passado dela falando mal de pessoas com que ela já trabalhou. Então, eu achei melhor cortar pelo bem do futuro das pessoas. E como eu não tinha ponto de corte também, fica com esse áudio.
Também é um exemplo ruim, né?
Você se compromete, muito bem.
Então, vou refazer isso.
É melhor você trabalhar com amigo do seu pai, que faz um negócio muito bem, que tá compradaço com a ideia.
Isso.
Do que com...
com um especialista com muitos seguidores que você achou na internet e você acha que você vai mandar inbox pra ele e que vocês vão ser felizes para sempre.
As coisas não funcionam desse jeito.
Não.
O mundo não é... O mundo... Deixa eu te falar. O mundo não é um filme dos Ursinhos Carinhosos. Não é Ursinhos Pony... É, como é que é o Pequeno Pony? Você sabe o que não é? Não é a Alcademia.
Não, não é a Alcademia. Academia. Vale procurar, gente. No Netflix tem uma série espetacular. Chama Alcademia.
Que é uma escola de cachorros.
É muito
e
bom.
E é filmada com cachorros, de verdade.
Deve ser difícil pra cacete. Nossa, de incrível, filmar. A gente fica prestando muita atenção.
Tem que dar um Oscar pras pessoas que fizeram aquela série. Porque não é aquele filme que tem um cachorro. É tipo uma série só com cachorros e gatos. Véio.
E eles falam.
É genial. O negócio é muito...
E eles têm expressão. Mas enfim, fecha parênteses.
É tergiverso.
Vamos falar algumas coisas. O que é um bom especialista e o que é um mau especialista? Só pra dar uma orientadinha. Lógico que a gente não vai conseguir. Tipo assim, o que eu vou te falar aqui não é certeza absoluta que você vai acertar num bom especialista. Mas são algumas orientações que, né, eu fui aprendendo ao longo do tempo trabalhando com isso. Primeiro, eu tô com uma super influenciadora aqui que tem milhares de seguidores e que ela fala sobre tudo. Isso é um bom especialista?
Em geral, não.
Em geral, não.
Pode dar certo, mas em geral, não.
Pode dar certo. Tem grandes influenciadoras aí que dão muito certo. A Adriana Santana é um bom exemplo. É, né, ela tem muito sucesso no nosso mercado. Só que, em geral, a maior parte dos influenciadores, né, não vou falar só das mulheres, só porque tem mais mulher como influenciadora, mas a maior parte dos influenciadores, eles não são subnichados. E aí que vem. Quanto mais subnichado, eu acho que é melhor. O sub do subnicho, quanto mais específico, melhor. Você consegue pegar um nicho mais específico, você compete com menos gente e você pega numa dor mais específica. Você tem um público mais cativo e você consegue, se você não tiver público ainda, você consegue construir um público mais cativo pegando numa dor específica. Você começa do pequeno, né, do subnicho e vai crescendo aos poucos. Eu gosto do subnicho.
Ou seja, é melhor o cara de aeromodelismo com 80 mil seguidores do que o ator de Malhação.
Isso.
Aliás, a Tudo Malhação é uma outra informação legal. Que é o seguinte, o influenciador ou influenciadora que tem muita audiência infantil ou infanto-juvenil, aí também costuma ser, não estou dizendo que sempre, mas costuma ser um desafio muito grande de conversão nesse mercado.
É, você tem que ir consciente que você vai precisar converter o pai. E geralmente quem está acompanhando é a criança. Então a estratégia tem que ser muito redondinha para você conseguir chegar no pai, porque o pai é o público comprador.
Aí você vai falar assim, mas essa galera vem de livro. Mas essa galera vem de colcha. Vem, só que é o seguinte, a criança está do lado do pai enchendo o saco dela na livraria. Outra coisa completamente diferente é você convencer o pai a comprar um produto de informação pela internet. Muitas vezes um pai que nunca comprou nesse mercado, né? Ou mais, um pai que nunca comprou nesse mercado é que nem gosta desse influenciador, porque normalmente os pais têm preguiça dos influenciadores que os filhos escutam, porque eles enchem muito saco, eles gritam muito, né?
Você tá vestindo a carapuça aí?
Total. Gritam demais. Nossa, como gritam. E eu não vou fazer nenhuma referência aqui para eu não me queimar também, porque pode ser gente que está no mercado, já esteve ou vai estar. Então, não vou fazer referências. Mais tipos de bons e maus especialistas. Vamos lá. Vamos mais. Os maus, eu tô com humor de falar dos que são ruins.
Dos que são ruins?
É, vamos falar mais.
É.
Mais.
aquela pessoa que acha que tudo é responsabilidade sua, que não veste, né, não veste a camisa e fala, acha que, ah não, você tem que fazer tráfego pago. Eu acho muito engraçado. O povo fala assim, não, eu preciso de uma agência de lançamento que eu tenho que fazer tráfego pago. Como se tráfego pago resolvesse todos os problemas dela. E não entende que tem uma estratégia por trás e tudo mais. A pessoa que diminui o trabalho da agência como se só o dela fosse importante. E mesmo assim, ela nem faz o dela bem feito. Então, olha, não, eu sou foda porque eu tenho muitos seguidores e você resolve aí com tráfego pago e vou curtir meu iate.
Mas, será que essa pessoa está disposta a gravar todos os... No caso, só fazer tráfego pago, hein? Uhum. Só fazer tráfego pago. Essa pessoa está disposta a gravar todos os criativos que você vai precisar para poder fazer uma campanha bem feita?
É, inclusive, a nossa primeira reunião com o especialista, a gente meio que dá uma assustada, sabe? A gente fala tudo que a gente... Mas, tudo não, né? A gente fala mais ou menos o que a gente espera que a pessoa faça. Então, olha, você vai precisar produzir conteúdo todo dia, você vai precisar botar cara, você vai precisar... Na época do lançamento, você vai ter que se dedicar para poder ajudar a gente com suporte. Então, a gente já coloca lá a expectativa lá em cima, né? Do que a gente espera que a pessoa entregue, porque ela fala, nossa, só vou entrar nesse negócio se eu tiver realmente a fim de fazer o negócio acontecer. Porque a gente acaba, querendo ou não, a gente é a parte frágil do negócio, né? A cara do especialista. E a gente não aparece tanto, não fica aparecendo que nosso trabalho, acaba que nosso trabalho aparece menos, né? Então a gente precisa garantir que o especialista está muito a fim de fazer acontecer e a gente realmente precisa valorizar o trabalho da agência, da empresa, falar, olha, eu consigo te entregar isso, aquilo, desde que você se dedique dessa forma. Eu preciso que você se dedique dessa forma para que o lançamento saia bem feito, para que a gente consiga vender bem.
O bom especialista é o oposto de estudo. Esse foi o Venda Casada. Mentira. Não, mas é isso, né? O bom especialista é o que está comprado com a ideia, que está disposto a dedicar tempo para poder gravar, que está disposto a fazer pesquisa com a audiência. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas nem pensam.
É, e é o obediente. A gente fala assim, olha, você vai ter que fazer 15 stories por dia. Você vai ter que fazer box de perguntas da seguinte forma. Ele vai fazer e vai te trazer quais são os resultados, vai fazer enquete, vai pensar em novas enquetes, vai te trazer ideia. Porque acaba que o especialista, ele é a pessoa que conhece mais do conteúdo subnichado, mais do que a gente, né?
Da audiência também, né?
Da audiência também. Mesmo que seja uma audiência que está sendo construída do zero, ele conhece daquele nicho, né? Ele tá, pelo menos, tá ali no contato direto naquela construção. Então, trazer ideias novas, né?
Então, bom, expert é aquele que está disposto a botar a mão na massa, que está disposto a conversar com a própria audiência, tá disposto a participar da estratégia.
É, o que cuida da audiência, porque tem muito isso também, né? Impressionante. O expert que ele tá preocupado com a audiência dele, que conhece a audiência dele, ele em geral traz muito mais insights de conteúdo e de, na verdade, de copy pra gente. Porque ele, quando ele se conecta com a audiência e ele entende a dor da audiência, a gente tem que lembrar que do lado de lá tem pessoas, né? É a minha frase favorita, é sempre sobre pessoas. O especialista é uma pessoa e do lado de lá tem pessoas. Então, esse especialista que ele tem esse cuidado com a audiência e ele consegue ler a audiência, os melhores especialistas são os que sabem ler a audiência, sabem ler a necessidade das pessoas e trazer isso pra gente poder usar dentro da estratégia de lançamento e dentro também das copies.
Boa. Esse mercado tem espaço ainda pra gente nova ou já tem agência suficiente pra atender?
Nossa, tem espaço pra caramba. Todo santo dia aparece especialista querendo ser lançado e as agências que existem hoje não estão dando conta da demanda. E assim, especialistas bons.
Se você está me ouvindo agora e você ouviu a última edição que a gente falou para você marcar, eu e a Gabi, para a gente poder analisar o perfil, analisar o negócio, o seu negócio, eu quero avisar as pessoas que me marcaram que eu esqueci de salvar e eu não sei quem foi que me marcou, tá? Eu sei que tem pelo menos umas 6 pessoas que me marcaram e, desculpa...
Qual que é a lição que a gente aprende?
É que não marca só o Alexandre Abramo.
Tem que marcar a Gabi.
É, Gabi Sales Digital.
Isso.
E porque eu esqueço. Qual que é a ideia? Nossa ideia é olhar para o seu perfil e o seu negócio digital e tentar te dar dicas para poder melhorar, o que você pode fazer melhor. É uma consultoria gratuita. Para isso, tudo que você precisa fazer é marcar eu e a Gabi. A gente vai
olhar alguns...
Faz um story, marca eu e a Gabi.
Ou um post, né? Um post até melhor, mas enfim, eu sei que as pessoas...
Não precisa. Faz o que você quiser, tá? Mas você precisa marcar a gente. Então, ou no post ou no story, que nós vamos escolher aqui pelo menos um para a gente poder olhar e fazer uma análise de cabo a rabo, se Deus quiser, no próximo episódio, mas se não, no próximo do próximo, ou no próximo do próximo do próximo, mas nós vamos fazer.
Esse é o menino da casada.
Quer encerrar hoje? Encerra você.
Não, pode fazer você.
Pode encerrar.
E esse foi o Venda Casada. O que eu vou falar depois?
Esse foi o Venda Casada, tchau.
E aí você pergunta, o que é marketing digital?
Eu não. Já tem dois episódios que a gente só fala de marketing digital. Tô doido pra falar de outra coisa. Vamos falar de futebol. Vamos falar de orquídea.
As pessoas conseguem comentar no podcast, não?
Não, mas elas podem mandar pra gente, né?
Esse foi Venda Casada. E se ficou alguma dúvida sobre o que é marketing digital, mentira, eu vou falar isso não. Fala, fiz certo você.
Esse foi o Venda Casada de hoje. A gente se vê semana que vem. Beijo, tchau. Dá tchau pras pessoas.
Tchau. Não, ficou muito ridículo esse tchau. Tchau.
Igual.
Não, um ficou tchau, o outro ficou tchau.
Igual que meu ouvido doeu, vai doer as pessoas. Nossa.
Este podcast é gravado por Gabi e Abramo e editado por Este Que Vos Fala, Alexandre Abramo, que usa esse final pra falar nada, mas algumas pessoas insistem em ouvir. Eu ainda tô tentando entender por que as pessoas escutam, mas no episódio em que eu ofendi a audiência, geneticistas, e usei a palavra tergiverso de maneira maravilhosa, eu achei que vale a pena eu estender um pouquinho pra deixar esse abraço pra vocês e dizer que a gente se vê semana que vem. Tchau.